Bom dia, bem-vindo à Biblioteca Judaica. A gente está fazendo nossa aula de Mishnayot. Me chamo David Gandelman. A gente vai agora estudar Maseret Peah. A gente está no terceiro capítulo. Mishnah Aleph. Malbenot Atvoah Sheben HaZeitim. Quadrados de plantação que estão entre as oliveiras. A gente está falando aqui de um campo dividido em vários quadrados, e entre os quadrados estão plantadas oliveiras. A pergunta é se cada quadrado é um campo por si só e precisa receber uma PA individual, ou se todos os quadrados plantados formam um campo só e eu posso dar no último quadrado uma PA proporcional à quantidade de todos os quadrados. De fato, a pergunta é: por que ele dividiu em quadrados? Para dar espaço para as árvores, mas ele gostaria de ter um campo só? Ou ele dividiu em quadrados porque ele quer organizar assim e na mente dele ele vê vários campos? Bet Shammai Omrim, PA Mikol Echad Vechad. Bet Shammai dizem uma PA de cada um em um. O Bet Hillel Omrim, PA Mechad Alakol. Bet Hillel dizem PA de um sobre todos. O Modim, e admitem, quem admite aqui vai ser Bet Shammai para Bet Hillel, Sheim Rashei Shurot Meoravim, que se as inícios das filas de quadrados estão misturadas, Sheonotem PA Mechad Alakol, que ele dá PA de um sobre todos. Porque se as filas estão misturadas, obviamente ele quis fazer um campo só.
Mas o campo tem que ser mais grande que a PA, o último.
Sim.
O que é que acontece se o campo é mais pequeno?
A PA é proporcional, ela é sempre uns 60 avos do campo. Então, o campo vai diminuir, a PA vai diminuir proporcionalmente ao campo.
Sim, mas Eu vou falar em espanhol. Se se toma la PA de cada campo, en un solo campo al final, como dice
Ah,
Ilevi.
de acordo
Y
com.
sí.
Na Beit Shammai falam cada campo tem uma PA por si só, e Beit Hillel falam em um para todos. A sua pergunta é se a PA vai ser maior do que um quadrado,
Sim. Sí.
mas não tem problema, que Beit Hillel fala que os quadrados todos compõem um campo grande. Então, se eu der dois quadrados, porque eu tenho 120 quadrados, ainda é um pedaço do campo grande. Já vou, a discussão de Beit Hillel e Beit Shammai se dá quando a quantidade de árvores é normal para essa quantidade de terra. E aí eu posso ficar na dúvida se foi por causa das árvores que eu dividi os quadrados ou não. Shnabet. Amenamer et sadeu vesher klachim lachim. Menamer é alguém que ele não corta o campo todo de uma vez só, senão que em cada época do ano ele corta uma parte do campo, quando essa parte está pronta para ser cortada. E aí o campo dele fica pintado, como se fosse uma onça pintada. Menamer é o que pinta, que faz pintas no seu campo, e ele deixou espigas úmidas, que ainda não foram cortadas. Rabi Akiva Omer no tem PA mikol echad veechad. Rabi Akiva diz, dá uma PA de cada um em um. Ele considera que cada pinta é um campo em si, foi cortado em uma época de corte diferente, e tem que dar PA de cada um individualmente. Chamim Omrim PA mechad alakol. Chamim dizem, PA de um sobre todo. Chamim dizem que é verdade que foi cada um em uma época do ano diferente, mas isso tudo foi considerado uma época de corte grande, que durou o ano inteiro, ele pode dar de uma pinta sobre todas. O modim hachamim le Rabi Akiva e admitem hachamim para Rabi Akiva bezorei shevet o hardal v'shlosha mekomot, no que planta shevet o hardal em três lugares, sheonotem peah mikol echad v'echad, que ele dá peah de cada um em um. Porque o shevet e o hardal, eles costumeiramente nascem em épocas diferentes do ano e costumeiramente eles são cortados em diferentes épocas de corte. Então a gente, como isso é o normal, a gente admite que são campos e épocas distintas. Shevet é um tipo de tempero, que eu não sei qual é. Ele é um tempero amarelo. E hardal é mostarda. Mishnah Gimel. Amachalik betzalim lachim lashuk, mekayem veshim agorim. O que corta cebolas úmidas para o shuk e mantém cebolas secas para o silo. Ele faz duas épocas de corte. No início do ano ele corta, acho que já tá, acho que é um monte de cebolas úmidas, elas estão comestíveis, levar para vender. No final do ano ele manteve e vai cortar no final do ano para o silo cebolas secas que ele vai usar para dar a semente. Isso são duas épocas de corte, dois tipos de produção diferentes ou tudo é cebola? No tempo há leilu yatzman, leilu yatzman. Dá PA para esses individualmente, para esses individualmente. São dois tipos. Vechem ba'afunim, vechem ba'keri. Também nos afunim e também nas videiras. Afunim eu acho que é um tipo de feijão ou um tipo de vagem. Amedel, noten mina meshuar al mashashir. Medel é alguém que ele tira cebolas que estão atrapalhando o crescimento das outras e ele precisa dar mais espaço. O objetivo dele não é cortar para a produção. Amedel, noten mina meshuar al mashashir. Dado que foi deixado sobre o que ele deixou. Ou seja, ele pega o que foi deixado no finalzinho do campo, quando ele está terminando de cortar, e isso ele vai dar proporcional ao tudo que ele deixou no campo na hora que ele fez a retirada, na hora que ele foi o medelo. E o que corta de uma vez só, dado que foi deixado sobre tudo, ele vai lá no final do campo, que ele deixou, ainda não cortou o finalzinho, ele deixa sobre toda a produção dele. A gente percebe daqui que o que corta de uma vez o campo, tudo é produção, ele dá proporcional a isso no final. O que medela o campo, essa primeira retirada não é considerada produção, só o que ele deixou e vai cortar depois é contado como produção para dar a PA. Mishnah Dalet. As mães das cebolas estão obrigadas a PA. E Rabi Yossi protege, Rabi Yossi isenta. Mães das cebolas são cebolas que são deixadas na terra até elas estragarem e elas são boas para plantar e não para comer. A gente já viu nos capítulos anteriores que só pode ser da PA de uma coisa que ela é comestível. Chachamim, eles obrigam as mães das cebolas porque elas são tipos de cebolas, cebolas são comestíveis. Rabi Yossi isenta. Porque é verdade que cebolas são comestíveis, mas mães de cebolas não são comestíveis. Malbenota betzalim shebenayarak. Quadrados de cebolas que estão entre verduras. Igual ao início do capítulo, eu tenho aqui quadrados de plantações de cebolas, e entre os quadrados eu tenho plantações de verduras. A pergunta é se eu preciso dar de quadrado e quadrado como um campo individual, ou se eu vou dar de todos os quadrados juntos como um grande campo. Rabi Yossi Omer, PA Mikol Echad Vechad. Rabi Yossi diz, PA de cada um em um, cada quadrado e quadrado de cebolas. Chamim Omrim e Echad Dalakol. Chamim dizem, de um sobre todos. Agora, tanto Rabi Yossi como Chamim vão com Beit Hillel. Eles dizem no caso do início do capítulo, dos quadrados da plantação entre as oliveiras, que é um campo só. E de fato, Chamim, eles são consistentes, também aqui é um campo só. Rabi Yossi muda de opinião aqui e ele fala que no caso dos quadrados de plantação entre as oliveiras, também os quadrados, as oliveiras são obrigados a PA, mas aqui nas cebolas e as verduras, as cebolas estão obrigadas a PA porque, e as verduras estão desobrigadas de PA porque elas são coisas que não se mantêm por muito tempo. Então Rabi Yossi fala, olha, é verdade que é um campo, mas as verduras, como elas não participam da mitzvah, elas são barreiras que mafsikim, que interrompem entre os quadrados de cebola e tornam eles campos individuais. Pergunta? Mishnahei. Achin shechalku noten shtei peot. Os irmãos que dividiram dão duas peot. Dividiram a herança. Chazur venishtatfu notnim pea achat. Voltaram e se associaram, dão uma pea. Percebam que um campo só que tem dois donos, já que eles são sócios e não é claro um lado de um lado de outro, é um campo só, mesmo com dois donos, é uma PA. Shnayim shelakhu et ha'ilan, dois compraram a árvore, notnim PA achat, dão uma PA. Lakar zet sfonov zet dromo, zenotem PA le'atzmo, zenotem PA le'atzmo. Comprou esse o norte e esse o sul, esse dá a PA para si mesmo e esse dá a PA para si mesmo. O campo já está dividido entre norte e sul, norte é de um, sul é do outro, mesmo sendo a mesma árvore, era considerado dois campos. Amorher kil heilam betor sadeu, o que vem de mudas de árvores dentro do seu campo. Notem PA mikol echad veechad, dá uma PA, dá PA para cada uma em uma. Ou seja, o comprador, que comprou as mudas de árvores dentro do campo de outra pessoa, Esse comprador não tem terra, só as árvores. Ele dá uma PA para cada uma, cada árvore e árvore. Eu não tenho como considerar todas as árvores dele um campo só, porque ele não tem terra. Ele só tem a madeira, o caule da árvore em si. E elas estão divididas pelo campo de uma outra pessoa, a terra de outra pessoa, o vendedor. Então esse comprador vai dar para cada árvore e árvore como se fosse um campo em si. Amar Rabi Yehudai Matai. Disse Rabi Yehudai Matai. Quando que a Alahá se aplica dessa forma que a gente acabou de comentar? Bisman Shalosh Yir Bala Sadeh. Avalim Shir Bala Sadeh no tempo de Alakol. Quando não deixou o dono do campo, mas se deixou o dono do campo, ele dá PA para tudo. A expressão Shir deixou significa que o dono do campo começou a colheita das suas árvores nesse campo e ele deixou algumas árvores no campo. Se o dono do campo começou a colheita, ele já se obrigou a dar PA sobre todas as árvores do campo dele. Depois disso, ele teve a ideia de vender parte. Ele não vai vender a PA, ele não vai vender mitzvah, ele só vai vender produção. Então, se ele começou, deixou algumas, parte delas ele vendeu, parte delas ele deixou para ele mesmo, toda a PA que ele se obrigou no início está nas que ele deixou e não nas que ele vendeu. Então o dono da terra tem que dar PA sobre todas as árvores, inclusive as vendidas, nas do final que ele deixou.
Ou seja, se o dono tem 60 árvores, ele só pode vender 59, se está na colheita.
Eu não falei que ele pode, não pode. Se ele fez isso, se ele vendeu, se ele começou, ele tinha 60 árvores, ele começou a colher a primeira, ele vendeu 58, tá? Então a gente admite que aquele ainda não colheu e ele também não vendeu. Lá está toda a PA de todas as 60, que essa era a ideia inicial. Quando ele começou a colher a primeira, ele imaginou, na última eu vou deixar a PA de tudo. E agora é verdade que ele vendeu 58 das 60 que ele tinha. Então a gente fala, bom, obviamente ele deixou uma para dar a PA. Ele queria cumprir a mitzvah. Mas se ele não colheu nada, ele pegou as 60 e vendeu 58, então o comprador das 58 que vai ser obrigado a dar a PA na hora que ele começar a colheita, porque a PA é uma mitzvah que se obriga na hora da colheita. Mishnavav. Rabi Eliezer, a gente agora vai discutir qual é o mínimo que eu tenho que ter de carca, de terra, que me obriga a PA. Menos do que isso, eu posso cortar e estar desobrigado. Rabi Eliezer, Omer, carca, Beit Rova, Chayevet, BPA. Rabi Eliezer diz, terra, Beit Rova, está obrigado a PA. Beit Rova é um tamanho de terra que eu posso plantar uma quantidade de sementes que tem um volume de rova. Quanto é um volume de rova? É um quarto do volume de um cabo. Bom, não ajudou muito. Quanto que é um cabo? Um cabo são mais ou menos 2 litros, um pouco mais. Então a gente está falando aqui de 2 litros por 4, são mais ou menos meio litro de sementes. Rabi Yehoshua Omer, o Sassatayim. Rabi Yehoshua diz, aqui faz 2 CAs. CA são mais ou menos 12 litros de produção agrícola aqui, não de semente. Porque ela produz, ela faz. Rabi Tarfon Omer, Shishat Shishat Tfachim. Rabi Tarfon diz, 6 por 6 Tfachim. Tefar são entre 8 e 10 centímetros, está falando mais ou menos 60 por 60 centímetros. Rabi Yehuda ben Beiteira Omer, Kdeli Ktsor Velishnot, Va'alaha Kidvarav. Rabi Yehuda ben Beiteira diz, suficiente para cortar e repetir, e Alaha é com as palavras dele. Cortar, eu pego aqui um monte de espigas, corto. Vou repetir, pego de novo um monte de espigas, corto. Eu não corto uma espiga, eu abraço as espigas e corto para cortar um monte ao mesmo tempo e fazer um feixe. Rabi Akiva Omer, Karka Kol Shiur Havid Bapea. Rabi Akiva diz, terra, qualquer uma, está obrigada a PA. Ou seja, pode ser o suficiente para botar um alfinete nela, está obrigada a PA. Uba Bikurim, e a trazer dessa terra Bikurim, que são as primícias levadas ao Beit HaMikdash, Velektov Aleia para os Bulls, escrever sobre ela para os Bulls. Os bulos é um contrato que impede a anulação de dívidas no sétimo ano sabático. Se a pessoa que deve, ela tem terra, o credor pode escrever para os bulos num juizado e não anula a dívida. Veliknot imani chassim shenem achayut, bekesev shtar bechazakai. Comprar com ela bens que não têm responsabilidade, com dinheiro, com contrato, e com uso, que são bens que não têm responsabilidade. Os bens estão divididos entre móveis, que não têm responsabilidade, e imóveis, que têm responsabilidade. Os imóveis são comprados com dinheiro, com contrato, ou se o comprador entra na terra e começa a plantar, a construir e demonstra o uso dele. Esse é o ato, é o aperto de mão, é o ato que sela a compra. Então, a partir daí, ninguém mais pode voltar atrás. Bens móveis, como sei lá, vacas, mesas e cadeiras, o ato de comprar, ele é selado no momento que o comprador pega o bicho e traz com ele. Diferente o ato legal que sela a compra. Não se costuma escrever contrato para comprar uma cadeira. Se eu quero comprar junto uma terra e imóveis, e também imóveis que estão sobre essa terra, eu posso comprar a terra por meio do contrato, e isso vai valer tanto para a terra quanto para os imóveis que estão sobre ela, que é uma compra só. Qual é o mínimo de terra que eu preciso para poder comprar junto com ela outras coisas, imóveis? Rabi Akiva fala qualquer. Kol Shehu. Tamanho qualquer. Mishnah Zayin. Akotev Nechassav Shchiv Merah. O que escreve seus bens moribundo. Está falando de alguém que está escrevendo a herança dele. Está moribundo e escreve toda a herança dele para uma pessoa. Shir Kaka Kol Shehu Matanato Matana. Deixou uma terra de qualquer tamanho, seu presente é considerado presente. Não deixou uma terra de qualquer tamanho, seu presente não é presente. Se o cara escreveu toda a herança para um amigo quando ele estava moribundo e depois ele se curou, voltou e falou: ai que bom, eu estou vivo, bom, quero todos os meus bens de volta porque eu achei que eu ia morrer, por isso que eu dei. O amigo fala para ele: olha só, você deu todos os bens, mentira, você deixou aquela terra ali para você. Quem deixa a terra para si mesmo não está pensando que vai morrer. Então eu posso continuar com todo o dinheiro, os bens comigo, o seu presente vale mesmo agora que você se curou. Mas se o cara deu tudo e ele não deixou nenhuma terra para ele próprio, isso prova que a ideia dele era dar porque ele achou que ele ia morrer. E agora que ele não vai morrer, é óbvio que ele não tinha intenção de dar tudo e ficar pobre. Akotev Nechassav Lebanav, que escreve seus bens para os seus filhos. Escreveu para sua esposa uma terra de qualquer tamanho, perdeu sua ktubá. Rabbi Yossi disse: recebeu sobre ela, mesmo que não escreveu para ela, perdeu sua ktubá. O cara está dividindo sua herança e seus bens, escrevendo para os filhos. E na hora que ele morre, a esposa tem direito a receber o dinheiro referente à ktubá dela da herança. Perdem os herdeiros e ganham a esposa esse dinheiro. Se ela viu que ele estava dividindo tudo e ele deu para ela uma terra e não foi falado nada sobre a Ketubá, está subentendido de que essa terra é o pagamento da Ketubá, seja ela menos ou mais do que a Ketubá. Foi um novo acordo entre eles. Porque, olha, ela viu que tudo que ele tinha ele deu para os outros e para ela só um pedaço, ela não imaginou que ela ia perder. Onde está o que ia ficar o pagamento dela? Tinha que ter dito: peraí, peraí, não dá tudo, deixa tanto dinheiro para me pagar a Ketubá. E o resto se divide entre eles e eu. A Bioice fala que o fato dela ter aceitado isso já é um perdão. E o perdão ele não precisa ser selado com um contrato. Então na hora que ela perdoou, ela já perdeu a ktubá dela. Mesmo que ele ainda não escreveu para ela.
E se ela não está presente?
Não, ela tem que estar presente. Ela tem que estar presente, ela tem que estar lá. Ninguém pode anular sem ela a ktubá. O perdão é quando ela vai lá e voluntariamente perdoa. Mishnachet, a Kotev Nechassav, ela tem que estar presente e ela tem que demonstrar que ela concorda, ou ele tem que falar com ela que ele vai fazer e ela não tem que se opor, que ela está concordando tacitamente. Mishnachet, a Kotev Nechassav Leavdo Yatsa Ben Chorim, o que escreve seus bens para o seu escravo saiu livre. O cara veio e deu toda a minha propriedade e está entregue para o meu escravo. Toda a minha propriedade inclui o meu escravo. Se eu dei o meu escravo para ele mesmo, ele está livre. Shir Karka Kol Shehu Lo Yatsa Ben Chorin. Deixou de fora uma terra de qualquer tamanho, não saiu livre. O cara ele fez uma coisa contraditória. Ele escreveu todos os meus bens entregues ao meu escravo, com exceção dessa essa terra não está entregue ao meu escravo. Eu posso dizer, olha, tudo, com exceção da terra, então é só a terra que está excedida, não é tudo, não é nada além dela. Portanto, o escravo está incluído, apesar de que ele não foi mencionado claramente. Eu posso dizer, não, olha só, se ele disse tudo menos a terra, então não é tudo estritamente, tem coisas que estão deixadas de fora, essa terra. Ele também não mencionou o escravo claramente. A gente imagina que se alguém está liberando o escravo, ele vai mencionar o escravo claramente. Então, assim como ele deixou de fora uma terra, então também o escravo ficou de fora. Ele não está nem na discussão, o escravo. Então, eu vou ler de novo. Vocês perceberam os dois lados da nossa dúvida. Se quando ele dá tudo menos uma terra, ele liberou o escravo ou o escravo não estava incluído no tudo? A primeira opinião da Mishnah fala o seguinte: o que escreve todos os seus bens para o seu escravo saiu livre. Deixou uma terra de fora, não saiu livre. Ou seja, ele fala que se ele disse tudo menos a terra, o escravo também não foi incluído. Rabbi Shimon Omer, Leulam ben Churim, Ad Sheomar Ari Kol Nechassav Netonim Leishplun Yavdi, Chutz Mechad Miribo Shebaim. Rabbi Shimon diz: sempre ele está livre, até que diga: eis que todos os meus bens estão dados para essa pessoa, meu escravo, com exceção de um sobre 10 mil deles. O Shimon, ele fala que se o cara disse tudo menos a terra, o escravo não está incluído. Mas na hora que o cara fala tudo menos um sobre 10 mil, ele não especificou o que é um sobre 10 mil, a gente fala, bom, um sobre 10 mil deve ser o escravo, porque ele não falou o escravo claramente, e ele falou tudo. O que é esse 1 sobre 10 mil que ele não disse? Deve ser o escravo. E aí o escravo não está liberado.
Ou seja, que ele dá tudo para o escravo, mas o escravo sigue sendo o escravo.
Porque ele não deu tudo. Ele deu tudo menos 1 sobre 10 mil dos bens. O que é isso que ele não especificou? Deve ser o escravo. Apesar de que o escravo está valendo bem menos do que 1 sobre 10 mil, ainda assim a gente fala, bom, ele não pode dizer que vale quanto ele quiser o escravo dele. Ele que precifica. Bom, se você está procurando mais conteúdo como esse, entra no nosso site www.bibliotecajudaica.org ou procura a gente no Facebook Biblioteca Judaica.